Diáspora.
Na Universitária FM 104.7. A voz da África no mundo.
Do povo capixaba. Boa tarde, meu querido povo negro do Espírito Santo. É com muito prazer e com muito orgulho no coração que o programa Afrodiáspora acaba de entrar no ar. E o programa Afrodiáspora é uma realização do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da UFES. É um projeto de extensão. Então a gente agradece a galera da ProEx. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no Afro Diaspora. São 4h10 da tarde e daremos aqui o início. Eu, Adriano Monteiro, estaremos aqui até às 18 horas com o melhor da música africana, o melhor da música negra, brasileira e mundial aqui com a gente. Fique à vontade em participar. Você está convidado a participar conosco. Só ligar aqui no 3335-7914 ou acessar lá nosso Facebook. João já tá lá a postos para anotar seu pedido de música ou mesmo seu recado. Não deixe, mande seu recado pra gente, isso é muito importante para nós. É. Ah, lembrando que também você pode ouvir o programa Afrodiaspora pelo site da Universitária FM. É isso mesmo, www.universitariafm.ufes.br. Confere lá, você tem a lista de todos os programas da Universitária, tem mais informações sobre o Afro de Arte, consegue ouvir de programas anteriores. Então fique à vontade, sinta-se em casa.
Firmei meu ponto, sim, no meio da mata, sim. Salve a coroa de Rei Malunguinho.
Fazer uma viagem ao nosso continente mãe, África. Vamos ouvir o som sensacional direto da República Democrática do Congo. Saca só.
kufanya tena mara moja ya mwisho.
Thank you.
É, acabamos de ouvir direto do Quênia, Victor Sylla, com a música Waiting. E ouvimos direto da República Democrática do Congo, terra do nosso querido Yannick, a cantora Alicius, com a música Mipita Nidia, e que contou com a participação da cantora Juliana Kanyomozi. Vamos agora para o quadro Personalidade Negra Brasileira. É este quadro, para quem não conhece, é um quadro que a gente mostra aqui todos os domingos figuras, personalidades na área política, artística, intelectual, figuras afro-brasileiras que não têm ali o seu devido reconhecimento dentro da história do país, mas o personagem de hoje é bem conhecido, tenho certeza que vocês logo vão reconhecer. Saca só o Personalidade Negra de hoje.
Sou eu. Dentro do caixão. Eu mesmo. Estou ali e estou aqui. Por favor, não se confundam. Eu fui o primeiro a permitir que um personagem morto narrasse um romance. Portanto, nada mais natural que eu, um defunto autor, conte a minha história. Tal qual Brás Cubas, me permito inverter a ordem dos acontecimentos e a começar pelo fim. Meu enterro, em 1908. Ao contrário de muitos artistas geniais, fui amplamente reconhecido em vida. Vocês não podem imaginar quanto orgulho me causou ver uma multidão muito maior do que os minguados 11 amigos do pobre Brás Cubas me ofereceu aos vermes. Quando morri, era o mais conceituado escritor brasileiro. Permita-me a falta de modéstia, mas fui fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Órfão de uma lavadeira branca, criado por uma madrasta negra que se descobriu epilético, tem um outro detalhe. Eu era gago, mas também fui um dedicado funcionário público. Escrever é um enorme prazer, só comparável a um salário que pague as contas no fim do mês. Só os que não reconhecem a ironia podem ser imunes ao drama racial que descrevi no conto Pai contra Mãe ou ao deboche que permeia a minha primeira crônica após a abolição. Só esses pobres de espírito podem dizer que sou um preto de alma branca. Sou Joaquim Maria Machado de Assis. Sou um cidadão negro brasileiro. O contador de histórias foi inventado pelo povo, disse Machado de Assis. Eu digo, sou Paulo Lins. Sou um cidadão negro brasileiro.
O quadro Personalidade Negra faz parte do DVD A Cor da Cultura, um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, fruto de uma parceria entre o Canal Futura, a Petrobras, a TV Globo e o CIDAM, Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, e a CEPI, Secretaria Especial de Políticas de Promoção à Igualdade Racial. Vamos agora de Tal Pai e Tal Filha, vamos agora de Itamar Assunção com a música Petrobras e a sua filha, a Neres Assunção, que herdou aí o talento do pai com a música Sonhando. Saca só.
Quando acordei tava aqui.
Aonde?
Entre São Paulo e o Mangue. Brasil, vi, me divi. Num clipe de bang bang, nem bem cheguei me feri. Como? Foi bala na cidade grande. Com fundo sobrevivi e cantar estancou meu sangue. Cantar estancou. Cantar estancou meu sangue. cantar estancou, cantar estancou, meu sim. Nasci moleque saci, daí que eu nunca me entregue. Mando um recado pra ti,
pra ti, pra ti.
Certeza que a noite chega. Sabe o quanto sofri,
sabe o quanto sofri.
O resto cão que carregue, o resto cão que carregue. Um belo dia parti,
parti, parti.
Um picadote lance, um picadote lance. Na volta num duty free,
duty free.
Comprei um bom na volta num dedo frio. Sou preto Brás, e daí?
E daí?
Sou preto Brás, e daí? Eu rezo cantando reggae. Sou Cruz e Souza, Zumbi, Paulo Lemis, Ave Maria, Xerira. Mas samba is a nova. Samba is another bag. Samba is another bag.
Samba is another bag.
Samba is another bag. Samba is another bag.
Eu vou vestir o mar, vou me fingir de peixe. Eu vou brincar de madrugada.
Nélis Assunção, com a canção Sonhando, filho do grande Itamar Assunção, que tocou aqui, Peto Brás, que fica aí uma dica musical aí, confira a trajetória desse cara que é sensacional. É isso aí, são 4h32, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco recheado aí de música afro-brasileira, música... toca na alma, é isso aí. E galera, ainda hoje esqueci de me avisar, temos um bate-papo super especial com o Sueli Bispo no terceiro bloco. Fica aí conosco, já voltamos.
Paulinho. Ô Paulinho,
fala.
Aí é o seguinte, hein? Aquela cachaçinha lá no Boteco do Bartinho, não é brincadeira.
Lá de Duas Barras, né?
Eu vou parar de beber cachaça lá na Mangueira, só pra entregar, bicho.
É, mas vai beber no meu, rapaz. Com o meu eu já fiquei duro, porque eu vim de fiado à beça. No do Martinho, o fiado é do lado.
Vamos brincar um pouquinho, vai alegrar, né?
Meu botiquinho é diferente, quer ver?
Vamos brincar um pouquinho aqui pra
então ficar. Vamos.
Só quero ver.
Programa Coisas do Brasil, o programa cultural do samba, o verdadeiro samba brasileiro. Sábado e domingo, do meio-dia às 3 da tarde, aqui na Universitária FM. Apresentação, Mr. James. Entrevistas, colunistas, análises de especialistas e muito mais você só encontra no Revista Universitária, um jornal totalmente dedicado às atividades artísticas e culturais do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, trazendo para você as melhores produções da área. De segunda a sexta, a partir das 6 da tarde, Rádio Universitária 104.7, apoio Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
Boca.com, o melhor do surf, reggae, soul, samba, entre outros ritmos para você viajar.
De segunda a quinta-feira, a partir de meia-noite, aqui na 104.7. Na internet,
www.universitariafm.ufes.br.
Espero você. Até lá!
Afrodiaspora aqui na Universitária 104.7 FM, uma tarde nessa, bem nublada, naquela vibe tranquila, perfeito pra estar em casa, estar em casa curtindo aqui música boa é o que tem de melhor aqui no Afrodiaspora. E quero voltar a dar um recado aqui super importante. E as inscrições aí para o Seminário Nacional de Educação de Relações Étnico-Raciais Brasileira estão ainda abertas pelo site www.seminarioereb.wordpress.com. O seminário, que é a organização aqui do núcleo do NEAB, e vai acontecer daqui a 15 dias, no dia 23 a 25 de outubro. E as inscrições estão frenéticas, galera. Já tem mais de 500 pessoas confirmadas. Então vai ser um super evento. Você não pode ficar de fora. Quem é da área de educação, pesquisa, ou mesmo curiosidades de conferir palestras e de pessoas de renomes internacionais, é só conferir aqui, entrar no site www.seminarioereb.wordpress.com. Mais informações pelo telefone 4009-2957. Vamos colocar música na área, vamos colocar o som de André Sampaio, ele que é guitarrista do Ponto de Equilíbrio, tem um projeto em paralelo chamado Afro Mandinga. Vamos ouvir o single dele chamado Desagou.
que só pensa em riachar.
Desagô.
Seguimos sempre nascendo, sagradeando nosso lugar.
Desagô.
Na ultramagem tão longínqua, eu encontrei quem sou.
Desagô.
No infinito do oceano, nossa herança se encontrou.
Rio abaixo, rio acima, rio afora, segue o rio. Rio abaixo, rio acima, rio afora, segue o rio.
Diáspora.
Agora e a gente empurra pra frente. Se não tiver verso feito, a gente faz num repente. Pensa que o choque é 110, mas é 220.
Dá licença, vou de casa. A sambada tá na praça. Dá licença, vou de casa. A sambada tá na praça.
Oh. Dedo na tomada, ninguém protege o ouvido. Não trago o verso de volta depois dele ter saído.
na ilê, aie, funemica, mobotie, yenika can, ni takeji, awe, ni borimã, ni borimã, ni borimã, ni borimã. Woga, wora, eliaba. Woda, wora, eliaba. Woda, wora, eliaba.
O som do Abayomi Afrobeat Orquestra. Também ouvimos o som da banda paulistana Afro Electro com a canção Sambada, que contou aí com a participação especial do grande Siba. E também abrimos com o André Sampaio e os Afro Mandiga, que contou com a participação aí do músico de Mali, Vemux Farca Tauré, com a canção Desagou. É isso aí, galera. Vamos agora para a agenda Afrodiáspora.
Universitária 104.7.
Boa tarde aos ouvintes do Afrodiáspora. Tivemos alguns problemas técnicos, mas já estamos de volta com as notícias da África dessa semana. A organização WWF, fez na última segunda-feira uma denúncia contra a companhia britânica Soco Internacional, alegando que as atividades de exploração de petróleo na região do Parque Nacional, no leste da República Democrática do Congo, deixam pessoas, animais e habitats em risco, além de violar as diretrizes internacionais estabelecidas pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Virunga é a área mais ambientalmente diversa de todo o continente africano, habitat de espécies ameaçadas de extinção. Em outras notícias, o cientista austríaco Martin Karplus, o sul-africano Michel Levy e o israelense Ariel Washel são os ganhadores do Prêmio Nobel de Química deste ano, anunciou na última quarta-feira a Real Academia de Ciências da Suécia. Os pesquisadores premiados formularam as bases dos potentes programas que são usados para compreender e prever processos químicos, modelos computadorizados que replicam a vida real e que se transformaram em um dos avanços mais importantes para a química atual. Pelo menos 20 pessoas morreram e cerca de 23 estão desaparecidas após um barco naufragar por excesso de capacidade no rio Niger, próximo à cidade de Kona, no Mali, neste sábado, segundo o comandante da Defesa Civil, Dramare Diallo. 210 pessoas foram resgatadas e sobreviveram ao naufrágio. Essas foram as notícias da Afrodiáspora dessa semana. Daqui a pouco, eu, João Oliveira, estarei de volta com a Agenda Cultural. Então fica por aí. Valeu, Adriano.
Afrodiáspora. você.
As of the heart, together we've grown, ever apart. All I want you to know is your love is life changing. And I couldn't be the same without you, darling. Your love is life saving. You always catch me when I fall. When the tour bus drop off and I light lock off and I'm up near mortal again. Promoter belly full and all the fans gone home. I'm glad that you're more than a friend. And when your love is life changing. And I couldn't be the same without you, darling. Your love is life saving. You always catch me when I fall. There's people just like you and me, we pass them in the traffic. That never fall in love and some may have except me lucky. Enough of them not fortunate enough to have somebody. Some just cannot see beyond the flesh and it's so funny. Never get too caught up in yourself to feel the magic. True love come and pass you by in life, but it's so tragic. Opportunity is good, so take it while you have it. Don't wait till you are panic, 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 panic. Well, the last man here, they would make a big mistake. Left hand gone for good and miss out something we're great. Loyal and full of it, when enough of them a move fake. Our things separate, we can't separate. Cause I would miss you, baby. And I can't do without you, darling. Yes, and I would miss you, baby. Girl, you know I love you bad. Affairs of the past. Together we've grown. Things fall apart. All I want you to know, woman, your love is life-changing. And I wouldn't be the same without you, darling. Your love is life-saving. You always catch me when I fall. When I'm away, it's like my songs always, cause you're not near to hear me. If I lost my way, I'd know I'd be okay, cause you'd be there to cure me. I know, man, I can see things clearly. You're genuine because you love sincerely. You never let me down, not even nearly, not even barely. Girl, you know I love you bad. Some see the laughter and don't see the tears. Some see the courage and don't see the fear. Some for themselves and they don't intend to share. Some say I love and only pretend to care. Well, enough of them are just miscongeniality. Them pretty face and them not face reality. Well, them are quantity, woman, you are quality. Girl, you know I love you bad.
Hey, galera, esse foi Damien Marley, o filho do grande Bob Marley, com a música Effort of the Earth. E também tocamos aqui a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana com a música Barquinho, Summer Samba. E também tocamos aí Dom Drummond com a canção Occupation do disco Jazz Sky Attack, ele que era o trombonista da banda Skylights da Jamaica, grande sucesso aí dos anos 60. É isso, galera, vamos para um rápido intervalo, mas antes quero dizer que estamos fazendo um sorteio. É, a Sueli já chegou aqui no nosso estúdio e trouxe um presente aí pra você, querido ouvinte. Então, é só conferir lá na página do Afro Diaspora, está lá a fotinha do livro para você curtir e compartilhar e estar concorrendo ao sorteio do livro Desnudalmas, da escritora, poeta, artista Sueli Bispo. E se você quiser também, que não tá aí com o computador na frente, só ligar no 33-3579-13 para também participar e, quem sabe, levar para casa aí esse livro de poesia sensacional. É isso aí, galera. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o bate-papo com Sueli.
Música ainda é revolução. Tardes infinitas. O melhor da novíssima música brasileira. De segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, aqui na Universitária FM.
Nossa, as fotos da viagem estão lindas. Ah, olha essa.
Nossa, tem todo mundo.
E esses aqui, quem são?
Ah, esse é um garçom que a gente adorou. E essa é a arrumadeira do hotel. Ai, ela é ótima.
Aprenda a receber bem o turista e fique bem na foto. O programa Qualifique S Turismo acaba de chegar no seu município. Cursos de qualificação profissional gratuitos para você que já trabalha ou quer trabalhar com turismo. Procure a prefeitura e inscreva-se. Secretaria de Turismo, Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente.
Você vai ouvir Sons das Florestas Capixabas. Se você é produtor rural, participe do programa Reflorestar. Plantando árvores em sua propriedade, você concilia a geração de renda com preservação do meio ambiente e recebe pelos serviços ambientais. Faça seu cadastro no site meioambiente.es.gov.br. IEMA SEAMA, Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente.
Mais Negro do Espírito Santo, o nosso terceiro bloco, bloco de entrevista. Hoje a gente vai estar aqui em nossos estúdios com muito orgulho e satisfação. É isso, galera. Vamos bater um bate-papo. Vamos fazer um bate-papo agora com a multiartista e pesquisadora Sueli Bispo. Ela é poeta, atriz, dançarina, dubladora. Também é formada em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, possui mestrado em Estudos Literários, também aqui pela UFES, pesquisando o poeta Solano Trindade, integra o grupo de pesquisa Elimum, do professor Kleber Maciel. Em 2009, lançou o livro de poemas Desnudalmas e também foi coordenadora do Museu Capixaba do Negro, Verônica Paz, após a reinauguração. Então é isso. Boa tarde, Sueli. Fique à vontade.
Boa tarde.
Depois de tanto tempo, né? A gente conseguiu, enfim, encaixar uma agenda com você.
Pois é, nem sempre dá, né, pra estar aqui. Mas assim, pra mim era também uma felicidade estar aqui, porque eu acompanho o programa, sou fã de vocês.
Eu sei que você é aquela figura cedo, tá com a gente, fortalecendo aí todos os domingos, ajudando a divulgar.
É verdade.
Então é isso, Eli, vamos começar o bate-papo, assim, confesso que nem sei por onde, que é tanta coisa, tanta atuação. Brincadeira, mas vamos tentar do início, assim, né? Você começou sua carreira como atriz em 95, né? E como foi, assim, esse encontro com a arte, quando você se descobriu artista? Fala pra gente.
É, na verdade, 95 é o momento em que eu me profissionalizei como atriz, né? Eu já fazia teatro antes, desde o final dos anos 80, eu comecei a fazer teatro. Meu primeiro diretor foi o Armando Mecenas, que hoje mora lá no norte do estado, não sei se em São Mateus ou Nova Venécia, a peça Gangue do Beijo, né? E com a galera de que está fazendo teatro aí também, a Verônica Gomes, Eliezer de Almeida e Dudu Guimarães, são nomes que estavam nessa peça também. Mas era teatro amador, era um momento em que ainda não existia uma profissionalização do teatro no Espírito Santo, assim. E isso só veio depois que, com a criação do. Que uma da Associação dos Artistas e Técnicos se transformou em sindicato. Uhum. E foi depois desse momento aí que eu me profissionalizei, em 1995. Mas entendi. Eu já fazia teatro antes e já tinha, dentro da UFES também, eu estudando, tive uma atuação com teatro também dentro da universidade, no início dos anos 90, com a Margarete Maia, nós criamos um grupo chamado Guardiães da Poesia, aí que começa a minha relação com a poesia.
Ah, né? Bacana.
Porque eu comecei falando os poemas dos outros, quando eu fui ver, eu comecei a escrever os meus.
Mas você lembra da primeira vez que você subiu ao palco, assim, mesmo na parte amadora, como que foi isso?
A primeira vez mesmo foi numa escola lá na Bahia, né? Eu sou baiana e moro aqui há muitos anos.
É mesmo? Não sabia?
Eu sou de Salvador, mas vim morar com meu pai aqui nos anos 80 e eu acabei ficando aqui, né? E hoje eu sou capixaba de coração, gente. Eu adoro aqui. Aqui é onde eu escolhi para viver. Eu sou capixaba de coração. Baiano de nascimento e...
Tá certo. E você acabou de chegar da França, né? Lá você apresentou a performance Oxum, que é um espetáculo que você apresenta desde 1996, mas tá sempre fazendo releituras, né? Trazendo os novos elementos para a peça. E conta pra gente o que é esse espetáculo e como foi sua apresentação lá na Europa.
Lá na França eu participei de um festival internacional que é o Espírito Mundo, Espírito Provence. Lá eu apresentei na cidade de Aix-en-Provence, no sul da França, e a experiência foi maravilhosa para mim, foi muito boa. Eu tinha uma expectativa de saber como é que seria lá realmente, né? Eu já sei como é mais ou menos aqui. E geralmente a Oxum, ela toca muito as pessoas, né? A representação dessa deusa africana que representa a beleza, a fertilidade e a riqueza, né? O ouro, ela tem um domínio sobre o ouro. Então representar a Oxum é muito bom. Traz essa coisa para nossa boa, para nossa autoestima, né? E então eu faço isso desde 1996. Eu lembro que eu criei a Oxum. Foi assim, inesperado, porque foi uma coisa assim que eu nunca nem falei. Foi a Edileuza Penha de Souza, historiadora que hoje está em Brasília. Ela um dia fazer um evento relacionado à mulher negra na escola Maria Ortiz. Uhum. Ela falou assim: ah, Sueli, faz uma apresentação para mim, alguma coisa do nosso evento. E eu fiquei assim: o que é que eu vou fazer? Aí quando me veio ao Oxum, sabe? Foi uma coisa que baixou em mim mesmo.
Literalmente.
Eu cheguei em casa, botei uma música e comecei a dançar e criei a coreografia. Uhum. Depois eu lembro que eu só mostrei pro Gil Mendes, que é coreógrafo, grande dançarino aí também, coreógrafo, né, da nossa cidade. E ele me deu uns retoques e aí eu comecei a apresentar. Foi um sucesso. E continuei apresentando em escolas, em eventos, em várias situações. E depois ela foi se transformando mesmo, né? Porque também quando você apresenta por muito tempo alguma coisa, aí eu fico pensando, isso aí também já é coisa da minha imaginação, fico assim pensando, o público não cansar, eu começo a mudar alguma coisa, acrescentar. Uhum. Aí é isso que eu vou inserindo os novos elementos, né? Então eu faço a Oxum de hoje de várias formas. Tem várias formas de fazer. Depois também veio o poema Oxum, né, que é um poema meu que está no meu livro, O Desnudalmas.
Você também inseriu no espetáculo?
Uhum, faz parte hoje também do espetáculo. Posso falar Oxum?
O poema?
Posso.
Claro!
É assim: Oxum, tu és a dona da beleza, da graça de ser mulher. Sei que tenho muito de ti. És dona não só da beleza, mas também da fertilidade. Cuida bem do meu útero para que eu possa ter o filho tão esperado. E quem cuidará dele? Não serás tu, muito menos Yansã, certamente a grande mãe de seios enormes Iemanjá. E a tua riqueza, Oxum, quando terei a sorte de experimentar? Dá-me um pouco, um mínimo assim do teu ouro, para que eu possa ainda mais brilhar. Então, faz parte aí da performance e do meu livro, né, Oxum? Então, em 2009, aí eu apresentei também como estátua viva, vitrine em alguns momentos, uma vez na Semana da Consciência Negra, lá na Assembleia Legislativa. Aqui do Espírito Santo, eu não estou lembrando exatamente o ano agora. Eu fiquei assim, mais de uma hora parada, numa posição. Às vezes eu ia minimamente mudando os movimentos de uma forma bem minimalista mesmo. E aí eu fiquei naquela naquela situação. Eu entrei num estado de meditação naquele dia, eu fiquei muito concentrada. E depois eu também lembro de uma situação, de um comentário que eu nunca esqueci até hoje. Uma mulher chegou para mim e falou assim: eu sou evangélica, mas vendo a sua Oxum, eu me emocionei. Porque eu vi ali a mãe, a mulher, e isso está presente em todas as culturas, não é verdade? Então, assim,
nossa, que legal, Sueli.
Foi muito legal. E depois, em 2009, aí eu transformei, fiz a fusão da Oxum com a Iemanjá. É uma alusão, a fusão da água do mar e da água do rio e do mar. Aí Oxum e Iemanjá, o encontro das águas, desde 2009. E eu percebo que depois que eu transformei a performance, estou fazendo dessa forma, que causa um impacto maior no público, as pessoas se emocionam mais. Muitas vezes as pessoas choram, sabe? Vem falar comigo, me abraçar, assim, um monte de gente. E na França foi também assim, sabe? Teve umas coisas assim também. Claro que eles são mais contidos que os brasileiros, mas foi muito legal. Deixa eu falar outra coisa. Sim. Na França eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito no Brasil, né? Eu chamei o público para dançar comigo no final.
É mesmo?
Botei outra música lá e comecei a atrair o público, sabe? Uh-huh. Com gestos. E
aí rolou, a galera foi.
Eles ficaram assim, na princípio, né? Ninguém vinha. Mas depois vieram e foi muito legal. Dançaram em Jexá comigo.
Oh, que massa. Então, mudando um pouquinho, agora entrando de fato no papo da literatura, eu queria saber um pouquinho sobre o seu livro, que se chama Desnudalma, lançado, né, em 2009. Conta pra gente como foi esse processo de criação, né, da reunião desses poemas.
Pois é, quando eu comecei a escrever poemas, pra mim foi uma surpresa, não tinha pretensão nenhuma de escrever. Eu já falava poemas de outros autores, com teatro, o grupo Guardiões da Poesia. E um dia, eu lembro, o ano 1996, eu escrevi Desnudalma, que é um poema bem pequenininho, e eu olhei para aquilo assim. Não foi Desnudalma o poema que eu escrevi.
Primeiro? Foi outro?
Não. Foi um erro meu agora. Foi Dissimulação. Foi Dissimulação.
Uhum.
1996. Aí eu olhei para aquilo ali no papel, eu disse assim, eu estranhei, eu disse assim, isso aqui é um poema. Isso é um poema. Aí eu tomei um susto. Mas eu guardei. Né? Aí tá. Nem considerava que eu escrevia, que eu era poeta, nada.
Uhum.
E depois veio Oxum. Mas eram coisas muito esporádicas.
Uhum.
Então, né, eu continuava escrevendo, falando os poemas dos outros, e não me considerava poeta, não, né? Porque era tão. Só que no final dos anos 90, assim, 2000 e pouco, eu comecei a soltar a escrita, assim, foi vindo mais. E quando eu fui ver, tinha um volume assim de poemas que eu falei assim, vou ficar guardando isso pra quê? Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Aí foi quando eu acabei amadurecendo essa ideia de publicar. Me veio a vontade de publicar.
Pô, que legal.
Aí eu reuni esses poemas todos, que, assim, temas diversos, né?
Uhum.
E aí eu criei uma concepção, né, pro livro, que é essa alma desnudalma, essa alma tripartida, né? Que é a alma religiosa, erótica e a alma de artista.
E o que você citou, né? O Oxum também entrou no livro, né?
Entrou o Oxum, que está na parte da alma religiosa. E tem também, com essa temática afro, assim, tem o Filho de Ansan, tenho negra alma e corpos assinalados. O Filho de Ansan tem uma história interessante também para contar, porque o Filho de Ansan é um poema que a Rose Andrade, atriz capixaba, que hoje mora na França, em Paris, e ela também estuda lá, fez mestrado, doutorado, e ela trabalha com a temática da opressão da mulher, a representação cênica disso nos palcos. Então, no seu trabalho acadêmico, ela acabou... E ela já tinha falado para mim que ela trabalhava com meus poemas nas oficinas dela.
Uhum, né? Bacana.
E ela, lá na França, ela acabou citando o Filho de Ansan na sua dissertação. Então, isso foi 2010, 2011, ela traduziu o meu poema, inseriu na sua obra, e ela fala que a autora Sueli Bispo, historiadora, atriz, poeta, oferece o seu poema como um brado da libertação da mulher contra a opressão. Então, ela fala de mim de uma forma muito bonita do poema, né? Então, o poema Filha de Ansan foi traduzido. E está citado lá nas estantes da Paris 8.
Tá certo.
O Filho de Ansan também me emocionou, me deu uma. Esse ano também eu tive uma surpresa. Uma pessoa, eu estava no evento, e uma menina que foi aluna da Rose Andrade chegou para mim e falou: "Ah, Sueli, você que é Sueli, né?" E tal. Eu conheço o seu livro através da Rose, eu fui aluna dela, e o seu, ao ler Ansan, mudou a minha visão sobre os orixás, né? Hoje eu tenho uma relação completamente diferente. Uhum. Ela disse assim, como se tivesse acabado com a visão preconceituosa dela das religiões africanas, sabe, de matriz africana. Eu falei, poxa vida, que coisa legal.
Pô, né? Que bacana, né? Então... só lembrando, queridos ouvintes, aí que tá rolando sorteio, né? Não seria do livro, você tá presenteando aí os ouvintes da Afrodiáspora. É só conferir lá, é só compartilhar a fotinha que tá lá na nossa página do Facebook. Procura lá, Programa Afrodiáspora, você vai achar a fotinha da Sueli com o livro. A gente vai sortear aqui no final do programa. E isso, ele foi através dele, né, do seu livro, que você resolveu fazer um mestrado, né? Conta um pouquinho essa história e essa transição.
Porque a minha graduação foi em História, né? Eu formei em História, mas na hora de fazer o mestrado, aí tive todo esse percurso de artista aí, e o mestrado veio bem depois. Então, quando eu decidi fazer o mestrado, eu não queria fazer o mestrado em História. Eu queria fazer em literatura.
Uhum.
E também já tinha uma relação com Solano Trindade na minha vida, né? É um autor que eu comecei a conhecer acho que chegando aqui no Espírito Santo, aí, participando de algumas reuniões de movimento negro. O SECUM estava promovendo, o SECUM é Centro de Estudos da Cultura Negra, né? Estava promovendo uma coletânea Solano Trindade.
Uhum.
Recolhendo poemas de vários autores para participar, fazer parte de uma coletânea de poetas negros com esse nome, Solano Trindade. Então, ali, depois, eu nem sabia quem era Solano Trindade, né? Mas depois eu comecei a pesquisar, né? Uhum. Sobre Solano Trindade, comecei a ler os poemas dele, e aí começou a haver aquela identificação, né? Porque também, como não? Um poeta negro, um poeta que fala dessa temática nossa, e eu tive essa identificação imediata com ele. E, aos poucos, eu fui vendo, assim, como eu digo na minha dissertação... Solano Trindade passou a fazer parte da minha vida e do meu trabalho.
Uhum.
Né? Eu nem imaginava que eu iria escrever sobre ele, que eu iria fazer um trabalho acadêmico, nada disso. Mas ele, como artista mesmo, que trabalho com essa questão do negro, ele, né, quando eu, em 2004, foi a primeira vez que eu inseri Solano Trindade nos meus trabalhos. Foi quando, na época, eu fiz um trabalho de consciência, na Semana da Consciência Negra, para o Sindiprev.
Uhum.
E aí eu criei um sarau Negra Poesia, com vários, aí vários autores, né? Tinha Cruz e Souza, tinha Valdo Mota, Solano Trindade, uhum, poemas de vários autores, e Solano Trindade já entrou ali. É, e depois, em 2008, antes disso, nas minhas oficinas de teatro, que também eu sou muito convidada para trabalhar com oficinas de teatro, é, direcionadas para se, se falar da questão racial, trabalhar isso, né? Então, aí eu comecei a também colocar os poemas de Solano Trindade ali com os alunos. E em 2008, aí era o centenário de Solano Trindade, de nascimento, centenário de nascimento dele. Uhum. E foi quando... assim, no Espírito Santo, a verdade é que foi por uma iniciativa minha mesmo, na época, que teve essa, assim, uma lembrança aqui no Espírito Santo desse centenário de Solano Trindade, senão passaria despercebido mesmo.
E fala, só abrindo parênteses, fala um pouquinho quem foi esse autor, assim, para os nossos ouvintes que não conhecem Solano Trindade.
É, Solano Trindade, ele é um escritor, um poeta, um escritor brasileiro, um artista. Ele é, além de escritor, ele também foi ator também. Outra forma, outra coisa para me identificar com ele. Ele foi ator, e principalmente um escritor e ator. E também um ativista político. A gente pode incluir ele aí também. Ele fazia parte do movimento negro nos anos 30, começou ali. E ele nasceu em Pernambuco, no Recife. Mas ele saiu de lá e foi morar em outros lugares. Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo e Rio de Janeiro. Foram os lugares por onde passou. No Espírito Santo ele não passou, não, mas ele teve um contato com dois nomes da cultura capixaba, que é muito importantes nessas andanças dele por aí. Ele conheceu Balduino Oliveira, né? O Balduino é africano, né? Que é o panderologista. e o ator Ednardo Pinheiro também conheceu Solano Trindade pessoalmente. Nossa, o Solano Trindade me contou, o Ednardo Pinheiro me contou essa história, e pena que eu perdi essa entrevista, porque meu MP3 apagou tudo lá um dia, eu cliquei num lugar errado e apagou tudo. É uma entrevista tão interessante, que onde o Ednardo conta esse contato com o Solano, essa história dele ter conhecido Solano Trindade lá em São Paulo. Então, assim, ele é um autor que se tornou um ícone da literatura negra brasileira, né? E um dos nomes pioneiros da literatura negra. Mas o que eu sempre estranhei e nunca me conformei é que esse nome tão importante para nós, que se torna essa representação tão importante do nosso discurso negro dentro da nossa literatura brasileira, como que esse nome é desconhecido do grande público? Então, ao entrar em contato com a obra de Solano Trindade, eu não me conformava com isso. Sabe? Porque as pessoas chegavam e falavam assim: ah, Solano Trindade, eu não conheço, quem é? Eu ficava intrigada com aquilo, eu queria mudar aquilo. Então aí eu começava a fazer sarau e não sei o quê. Quando eu fui ver, aí foi, eu disse assim: ah, não, meu mestrado, minha pesquisa tem que ser sobre Solano Trindade, que é o nome da minha pesquisa, da minha dissertação. Ficou bem grande, gente. Até o meu orientador, ei, Jorge Nascimento, depois, no final do mestrado, ele falou assim: poxa, Sonia, ficou muito grande o nome dessa dissertação, que é assim: a importância da obra de Solano Trindade no panorama da literatura brasileira, uma reflexão sobre o processo de seleção e exclusão canônicos. Então, assim, a Solano Trindade, nessa pesquisa, foi a partir dele que eu pude também realizar uma série de reflexões, né, sobre vários conceitos que estão diretamente ligados à obra dele, né? A gente não pode falar de Solano Trindade sem pensar em identidade negra, sem falar de negritude e do próprio conceito de literatura afro-brasileira mesmo, de literatura negra.
E aproveitando essa questão da literatura negra, Sueli, eu queria te perguntar sobre, não sei se você tá por dentro, né, mas teve uma polêmica, né, recentemente, essa semana mesmo, semana passada, sobre a comitiva de escritores negros, né, que foram para a Feira Literária de Frankfurt, de escritores brasileiros, e só foi um escritor negro, que foi o Paulo Lins, né, escreveu Cidade de Deus e tal. Eu queria saber como você, como escritora que pesquisou um autor negro, como que você enxerga essa questão, né? Você já chegou a falar da questão da invisibilidade desses escritores?
Então, é isso que eu queria dizer mesmo, eu ia falar disso, porque a partir de Solano Trindade eu pude fazer essa reflexão sobre essas questões todas, né?
Uhum.
Inclusive dessa invisibilidade de muitos escritores negros. Porque é isso que eu estava falando antes, como que o Solano Trindade, ele devia ser muito mais conhecido.
Sim.
Devia se falar muito mais nele. Ele devia aparecer mais na televisão. Você fala de Carlos Drummond de Andrade, você fala de... Todo mundo conhece, entendeu? Solano Trindade, algumas pessoas, alguns setores apenas que conhecem. Então, assim, quando a gente fala de literatura negra, literatura afro-brasileira, a gente tem que pensar como espaços de reconhecimento desses escritores dentro da literatura afro-brasileira. Quando a gente fala, por exemplo, Solano Trindade, você vai para a historiografia da literatura brasileira, dentro desses, da literatura, da historiografia assim, oficial, né? Você não encontra informações sobre esses escritores. Você tem que ir para realmente a parte. Porque quando a produção do Solano Trindade se deu, a produção literária dele, que começou nos anos 30, a gente vivia o momento do modernismo no Brasil, né? E aí, mas o Solano Trindade, ele não é inserido dentro desse movimento negro. Quando você está falando lá dos autores, citando os autores modernistas, e o Solano Trindade, ele trazia essas características modernistas também na sua poesia, mas ele não é incluído, ele não é inserido aí. Então, ele faz parte de um movimento de escritores que estão à parte mesmo.
Uhum.
Sabe?
Como muitos outros, né?
Como muitos outros. E aí, assim, a gente, quando você faz um movimento assim, participa de um movimento assim, são formas de romper com essas práticas de silenciamento mesmo, de marginalização desses escritores. É isso, que isso também, não só na literatura, também no teatro, né? Não posso esquecer de falar aqui. No teatro a gente também teve um movimento muito importante nos anos 40, né? Em 1944, a criação do Teatro Experimental do Negro por Abdias do Nascimento.
Uhum.
Né? Que também era essa busca por, poxa, era uma época que os artistas, os atores negros não tinham espaço, não tinham espaço no palco. Então, porque tinha personagem negro, vinha um branco, pintava a cara de aqui. Aí o Teatro Experimental do Negro surge para combater esse tipo de prática.
Uhum. Sueli, a gente já estourou o nosso prazo aqui, nosso tempo.
Já
um papo é bom, né? Vai.
Poxa, tem que ter outro dia aí para vir voltar aqui.
Beleza, vamos marcar uma outra data para a gente continuar esse papo que tá sensacional, e a gente agradece ele, muito obrigado mais uma vez por você ter participado conosco aí, ter conseguido achar um tempinho na sua agenda.
Poxa,
e fica feliz.
Eu pensei, posso terminar falando um poema que eu adoro?
Pode, a gente fecha com o seu poema.
Eu ia também citar, e eu quero dizer que na minha dissertação também, claro, a partir de Solano Trindade, vou falando também depois, eu falo dos precursores, né, de Luiz Gama, Domingos Caldas Barbosa, Luiz Gama, e Solano Trindade, como esses precursores de uma literatura negra, e os autores, escritores que vêm depois, Elsa Morgues, Curti, Oswaldo Camargo, uma galera, Elisa Lucinda, Valdo Mota, Vera Viana, e eu incluo esses escritores que vêm depois. Nós somos os herdeiros, né, os herdeiros desses precursores aí, de Luiz Gama, de Solano Trindade. Eu adoro esse poema aqui também. Deixa eu achar aqui, gente, peraí. É página 90. De um autor, de um poeta chamado Hélio de Assis. Eu gosto muito desse poema aqui, ó. De que cor será sentir? Afinal, de que cor será sentir? Será que o amor tem uma cor? Será vermelho o ódio? Será branca a paz? Sendo negra a morte, de que cor será a vida? Sendo negra a fome, qual a cor da fartura? Sendo negra a realidade, qual a cor da ilusão? Sendo negra a cor que tinge presídios, hospícios, qual a cor da opressão? Ai, gente, nossa, eu não falei nenhum poema de Solano Trindade, você não deixou.
Eu não.
Então, gente, eu não sei se eu respondi tudo.
Não, foi muito legal, Celina, a gente agradece aí sua participação, pena que eu tem tempo aqui de lidar com esses minutos que passam muito rápido dessas horas.
Tá bom.
A gente agradece.
Obrigada a oportunidade, tá? Sucesso sempre aí pra vocês.
Valeu, Sueli, muito obrigado. E lembrando que a gente tá sorteando o livro da Sueli, é só você curtir lá e compartilhar a fotinha lá do livro na nossa página no Facebook. Ou se você quiser ligar aqui, 3635-7913, é só ligar também. E vamos então de música. Vamos conhecer uma cantora chamada Sofia Charay, que é de Marrocos.
بيتشو بيتشو صادقتك هذا زمان ليالي حرمان بيتشو بيتشو راقصة للروح ضيعان وحيران بيتشو بيتشو أنا وانتي خواتات ماشيين تشابهات بيتشو بيتشو ضحكتنا فيها الحياة يا حياة علمتيني نمشي في الدنيا هانية وفرحانة نشوف قدامي ونبقى أنا ونهرب من الكدوم بيتشو بيتشو ضوي أكتر من القمر رقصة بيتشو بيتشو
Thank you. Lenora.
Acabamos de ouvir um som do Kenya Henry Kimani com a música Raya. E também tocamos aqui Sofia Charay, Pichu Pichu, ela que é direto do Marrocos. E vamos agora passar para a agenda da semana. Então, chega mais, João.
Boa tarde, estamos de volta aqui no Afro Diáspora com a agenda cultural dessa semana. A primeira dica é a seguinte: começa hoje e vai até o próximo dia 21 o Festival Nacional de Teatro de Vitória. A mostra do evento conta com 34 espetáculos teatrais, 9 oficinas, 4 palestras, 9 apresentações de trabalho e um lançamento de livro. Os espetáculos são gratuitos e acontecem em horários diversos nos teatros Carlos Gomes, Teatro Universitário, Teatro Carmélia, Museu Capixaba do Negro, Teatro do SESI e em apresentações de rua. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados a partir da 1 da tarde, todos os dias, nos teatros participantes. Para conhecer a programação completa, acesse teatrocapixaba.blogspot.com ou procure o evento do festival no Facebook. Outra dica que está começando nessa semana, a segunda reviravolta coletiva, galera. O evento reúne oficinas, palestras e ações dos coletivos e iniciativas culturais nas cidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica, durante as próximas 2 semanas. Todas as atividades são gratuitas e acontecem em lugares diversos. Para mais informações, procure a página da Reviravolta Coletiva e do Assédio Coletivo no Facebook ou pelo telefone 9938-0204. No dia 17, quinta-feira, a cantora tcheca Iva Batová apresenta ritmos folclóricos, músicas ciganas e um grande repertório de jazz e música clássica, acompanhada da Camerata do SESI e da regência do maestro Leonardo Davis. A apresentação ocorre às 20 horas no Teatro do SESI, em Jardim da Penha, e os ingressos devem ser adquiridos antecipadamente no local. Em outras notícias, está acontecendo nesse momento o 7º Manifesto do Orgulho Gay de Vila Velha. A marcha vem sob o lema Para o Armário Nunca Mais, discutindo a conscientização sobre a homofobia e o preconceito contra LGBTs. A marcha já saiu da Avenida Santa Leopoldina e está na Praça de Coqueiral de Taparica nesse momento. Para saber mais sobre o movimento LGBT Capixaba, acesse www.lgbtes.com. É isso aí, galera. Essa foi a agenda cultural dessa semana. A gente volta com muita música agora. Pega aí, Egriano.
Valeu, João!
Cavaleiro roda a dama.
essa aí foi o grupo Instituto com a canção Juntando o Coco. Eles que fizeram a versão aí da grande Dona Cila do Coco, sensacional. É isso aí, galera. Estamos nos minutinhos finais, preparando para a saideira, que foi hoje mais um dia do programa Afro de Aço, mais um domingo sensacional, maravilhoso passar essa tarde aqui com vocês. E como sempre, passa rápido demais. Aquela sensação, né? Gostosa, passa rápido demais. Que até próximo domingo vai ter mais. Lembrando que o programa Afro Diáspora é uma realização do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, ONEAB, coordenado pela professora Cleide Amorim. Mais informações é só acessar o blog lá do programa afrodiaspora.wordpress.com ou nossas redes sociais pelo Facebook, Programa Afro Diáspora. E lembrar que a equipe do programa é João Oliveira, Sérgio Sancil e eu que vos falo, Adriano Monteiro. E aproveitando aqui, a gente vai fazer o resultado aqui agora do sorteio do livro da Sueli. Sueli que tá com a gente aqui, foi o maior sucesso, Sueli, sua entrevista, mensagens aí pra você, mensagem até do meu querido Rony, nem deu tempo de ele fez uma pergunta pra você, nem deu tempo de falar o Rony, mas ele mandou um abração pra você, o Rony, que faz parte do Domodê lá também, a galera do Domodê, que eu faço parte também. E aí, tem o resultado, João?
Ó, Rogerinho Borges. É o nome daqui da minha mão.
Rogerinho Borges.
Rogerinho Borges.
É ele. Eu acho que é o nosso diretor aí da rádio.
Ele mesmo.
Então é isso aí. Sortudo. É isso aí, Rogerinho. O diretor Rogério Borges ganhou. A gente vai até deixar o livro aqui, já faz sua dedicatória, né, Sueli? Deixa sua dedicatória pra ele. E é isso aí, galera. A gente agradece a todo mundo que participou desse sorteio. E aí a gente vai com a saideira agora, com o grupo Metá Metá, com a canção Man Fireman, que é do disco Metal Metal. Eles são uma banda aqui de São Paulo e Metá Metá significa três na língua iorubá, e que é um trio sensacional. Vamos fechar com chave de ouro o programa de hoje e agradecer mais uma vez a audiência de vocês, queridos ouvintes do Afro Diáspora, e até semana que vem, se Deus quiser. Então, muita paz, alegria, axé, uma semana de muita paz pra vocês. É isso aí, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!
104.7 A Voz da África no Mundo.